Como a gente pode ver aqui no slide, a geração de prata foi formada por Amaury, Bernardinho e Renan. Mas a verdadeira geração de ouro tá aqui, gente. Marcelo Negrão, Maurício, Carlão, tá. Cezinha, você não tá prestando atenção. Depois vai cair na prova quem foi Márcia Fu e Ana Moser. E você não vai... Você tá pra fora! Vai pra diretoria agora.
Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão.
Alô Brasil, Mauro Fantini falando, e esse é mais um episódio do Nota 6, esse podcast que recebe os convidados de manchete, levanta a bola para eles e eles cortam conhecimentos incríveis na sua cabeça, ou dá uma medalha no seu peito de tanto conhecimento, de tantas histórias boas para contar. E hoje temos aqui uma convidada que vai trazer um tema mais raro que aqui no Nota 6. A gente tem convidados muito associados com área científica da pesquisa mais biomédica, molecular, coisas assim, né? Até porque eu também faço parte dessa área, então são muitas pessoas que eu conheço. Mas a convidada de hoje, embora também esteja associado com educação, também esteja associado com saúde, é por um ponto de vista um pouco diferente, muito interessante. E ela mandou uma mensagem no Instagram que eu achei demais, pirei, fiquei super animado. Falei, meu, vamos gravar um Nota 6, porque as pessoas precisam saber disso. E eu também, porque eu sei pouco e quero saber mais. Então, estamos aqui hoje com Camila Castelo. Seja muito bem-vinda, Camila.
Aê, alô Brasil, olha, tô lisonjeadíssima de estar aqui, de ter sido convidada. Eu mandei uma mensagem para você no Instagram no dia que eu tava extasiada, eu tinha acabado de dar aula naquele dia, e eu falei, meu Deus, eu quero contar para as pessoas que eu dei essa aula maravilhosa. E eu falei assim, por que não contar para o Mauro, né, que eu me inspirei no script, no stories. Então, se eu dei essa aula maravilhosa, foi por causa do Mauro, foi por que sua legal. Causa, e eu falei, vou mandar uma mensagem para ele. E ele pegou de surpresa o convite para o podcast, mas estou honradíssima, quero agradecer o convite. E bora aí compartilhar essa história.
E não é com qualquer pessoa que a gente... Você pode até contar para qualquer pessoa que você deu uma aula legal, mas não é qualquer pessoa que entende também, isso, né? Ah, deu uma aula isso. Legal. Tá, beleza, né? Se ela não tá envolvida nisso, ela não sabe o prazer, que é a euforia. Puta, funcionou, né? Porque...
Isso, é algo... a parada do funcionou.
É. Porque e é algo aí... tão autoral, né? Eu criei desse jeito e quis fazer assim. Vai que as pessoas não gostam. Quando elas não gostam, elas também não estão gostando de um pouco de mim, né?
É, pois é. Então mas eu compartilhei com algumas também. Pessoas, mas eu tive que contextualizar. Eu praticamente contei a minha aula toda. Eu falei, eu fiz isso, depois eu fiz isso, depois eu fiz aquilo outro. Porque não bastava, caraca, dei uma aula muito maneira. Não, isso não é suficiente, eu quero contar tudo. Todos os detalhes. Por que ela foi tão incrível, né?
Ótimo. É, queremos saber, porque tem muita gente que ouve e que... da aula, e que faz apresentações, e que faz palestras, e tudo pode ser uma inspiração pra gente. Camila está falando de onde? Talvez Rádio Escute já tenha alguma suspeita de onde vem a Camila.
É, o sotaque carioca não nega de onde eu venho, né? Mas eu moro em Foz do Iguaçu há 8 anos, então eu moro aqui em Foz. Tanto que é Foz, né? Não é Foz.
Foz, perfeito.
Tem um I.
Claro. Foix.
Isso, exatamente. Eu trabalho aqui, então, eu sou professora de Educação Física aqui no Instituto Federal do Paraná, do campus Foz do Iguaçu, há 7, 8 anos, quase 8 anos já. E vim para cá exatamente para trabalhar, né? Fiz concurso e tal e vim.
Legal.
Eu sou filha de professores de Educação Física, eu tenho um irmão mais novo que está na Faculdade de Educação Física, ou seja, uma família com uma linhagem de professores de Educação Física.
Entendi. Entendi, eu tô imaginando a casa da família da Camila. Você entra numa casa assim, normal, tem um lugarzinho de pendurar chaves, né? A chave do carro, a chave da casa. Eu tô imaginando assim que as pessoas penduram os apitos né? da aula para depois dar.
Não
aula.
É assim, mas é na televisão, tá sempre passando esporte, né?
E você, então, cresceu e se interessou muito por isso, por esporte, por atividade física.
Isso, isso. Era do esporte, era da educação física, era minha aula preferida na escola, óbvio, né?
Aham.
E aí me vi muito meio que sem alternativa de, acho que eu vou por esse caminho, né? Embora meu pai tenha falado assim, tem certeza, minha filha? Você tem certeza que é isso? Você tem um exemplo em casa. E eu falei, pai, mas eu vou fazer o quê, né? Tipo, as opções que apareciam tinham matemática. Eu falei, não, não quero não, vou para a educação física mesmo. Então, é isso que eu faço, é a educação física para a escola, né? Então, desde que eu me formei, eu só trabalhei em escola, nunca trabalhei em academia, clube, nada disso, só educação física escolar, e é minha paixão.
O que é incrível na educação física escolar, assim, que momentos, vou te falar como é para mim no ensino de ciências, de pesquisa científica na universidade, assim, quando o aluno cria uma hipótese que é só dele, quando ele junta duas informações, fala, não, mas e se fosse assim? Aí eu, nossa, eu piro, eu acho incrível. O que seria o paralelo na educação física escolar?
Nossa. Eu acho que na educação, de uma maneira geral, né, você tem a possibilidade de transformar a vida das pessoas, de contribuir na formação delas, e a partir disso ela intervir na sociedade de uma maneira positiva. Eu acho isso sensacional, isso que me apaixona na educação. Legal. Mas especialmente na educação física, essa piração aí que você falou, eu acho que tem dois momentos. Um, quando eles percebem que a educação física não é só uma prática pela prática, quando eu consigo trazer alguma discussão que, obviamente, a cultura corporal, né, os esportes, as lutas, as danças, enfim, não estão isoladas do resto da sociedade, né? Elas estão completamente influenciadas por aspectos sociais, políticos, econômicos, enfim, sociais, né? E quando eles conseguem perceber isso, eles dizem, caraca, professora, não tinha me ligado nisso. Sim, e aí eu fico muito feliz, mas também numa parte de prática, né? Porque eles ficam, quando você quer propor alguma coisa diferente, uma luta, uma dança, alguma coisa, eles ficam mais receosos, né? Não, professora, eu não sei, eu não gosto e tal. Mas quando ele faz e percebe que consegue fazer e passa, às vezes, até a gostar de uma atividade que ele não tinha, a princípio, dado abertura, isso também é muito massa.
Porque talvez ele achasse, por não ter a experiência ainda, ele tinha alguma visão sobre aquela atividade, isso, que não é uma visão mais superficial, uma visão enviesada. E uma vez que você apresenta de um outro jeito, ele fala, caraca, não sabia que tinha essa possibilidade.
E é também uma visão da sua capacidade, né? Não vou ser capaz de fazer isso.
Sim.
E aí eu falo assim, vai sim. Então vem por aqui comigo, que você vai. E aí, óbvio, né? Alguns vão se desenvolver mais, alguns têm mais habilidade em determinadas atividades, outras não. Mas eu sempre falo pra eles, vocês têm que se experimentar. Vocês podem descobrir que gostam de uma coisa ou podem descobrir que são ruim mesmo. Beleza, sim, mas pelo menos você descobriu que você é ruim na prática, né? Então, eu gosto bastante desse aspecto.
E aí, você deu uma aula e saiu eufórica, saiu feliz, saiu muito satisfeita da aula. Queria entender como é que foi isso e como é que foi a sua abordagem e o que você percebeu. Sim. Antes, queria voltar um pouquinho para entender como é que você veio parar no script, como você veio parar no stories, como é que você me conheceu, como é que foi essa jornada?
Foi a jornada da pirâmide, né? Na verdade, eu não faço a menor ideia como eu te conheci, Mauro. Eu não sei, foi nesse mundão da internet, do Instagram.
Sim.
Apareceu alguma postagem pra mim, não sei em que contexto, sei lá. Ou alguém te marcou, eu não sei mesmo. Uhum. Não sei se eu comecei a seguir seu perfil e aí teve a Semana Mais Que Slide, né?
Foi.
E aí, antes da Semana Mágica Slide, eu já tava, tipo, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa desse cara, porque Eu me conecto muito. Eu gosto muito do seu conteúdo. Na verdade, eu sofro de uma abstinência de stories quando você não posta. Falei, cadê uma história de palitinho? Cadê uma coisa engraçada? Cadê Mauro? Cadê Mauro nas stories aqui, na minha bolinha, nas minhas bolinhas? Então, eu curto muito. Acho que é muito engraçado. Me conecto muito com essa questão do humor. Mas que não é humor pelo humor, só... Uhum. Tem um conteúdo ali, tem sempre alguma coisa por trás. Você sabe que quando você começa a ver seus stories, tem alguma coisa. Não é aleatório, né? E aí, eu fui na Semana Mágica Slide, decidida a comprar, falei, comprei, beleza. Aí eu comecei a fazer o script, mas não consegui acompanhar na época, porque não tinha nenhuma apresentação específica pensando assim, né? Isso acaba meio que desestimulando.
Sim.
Mas ficou ali. Eu falei, não, eu vou ver. E aí vi, depois descobri que tinha o Stories. Aí comprei o Stories, fiquei apaixonada. Falei, meu Deus do céu. E eu sempre fui apaixonada por pessoas que contam boas histórias, sabe? Eu queria ser uma boa contadora de história. Sim. Eu sempre tenho amigos que são bons contadores de história e aí eu fico fascinada. Mas eu tento reproduzir alguma coisa e falo, acho que não ficou tão engraçado assim ou tão legal assim.
Sim.
Enfim, foi nesse contexto que eu te conheci, e eu falei, cara, eu quero aplicar isso, porque eu assisti tudo, anotei várias coisas e tal, mas não tinha colocado a mão na massa ainda, eu falei, tá. É agora. Chegou uma aula teórica de vôlei pra eu dar, agora.
Isso você me falou no Instagram, eu achei muito curioso, porque eu fiquei tentando buscar na memória, eu não sei se é só porque eu não lembro, ou se eu realmente não tive, eu não me lembro de ter tido uma aula teórica de educação física. Eu lembro muito de jogadas, quadras, de algum tipo de medidas que eram feitas e tal, mas eu não me lembro disso. Então eu achei curioso e queria até saber se são comuns, se não são comuns, como é que funciona isso?
Então, na minha época que eu era aluna também não tinha muita aula teórica não, só tinha quando chovia e aí a quadra molhava, porque não era uma quadra coberta, e a gente ficava na sala copiando regra de algum esporte.
Caraca. Sabe,
regra não sei o que, tamanho da quadra, lá, 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 tipo, bem à morte, sabe? Mas aí, tipo, não tinha como contestar, porque, a quadra tá molhada, a gente não tem o que fazer, mas era isso.
Tá.
Mas eu gosto de trazer algumas aulas teóricas, mas vamos botar numa proporção assim, 70% prática, 30% teórica, senão os alunos no ensino médio me matam, né? Uhum. Porque pensa numa cena, eu estou chegando na sala. Certo. E aí, os alunos já estão na porta, né? Que eles não ficam dentro da sala, né? Aluno do ensino médio é assim, né? E aí, professora, eu falei, oi, bom dia, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? A resposta é: a gente vai pra quadra hoje? Não é bom dia, eles não respondem. A gente vai pra quadra hoje?
Tipo,
a gente vai
pra quadra hoje? Eles já separaram os times.
Não, é isso, tipo, a gente vai pra quadra hoje? É só essa pergunta. E aí eu fico até brincando com eles, eu falei, bom dia, boa tarde, bom dia, seja educado pelo menos, né? Fala comigo antes. E aí quando eu falo que não, hoje a gente vai ficar na sala, é assim, ó, a avalanche de caras de decepção, porque um vai contando pro outro e aí tá todo mundo murchando assim, sabe, tipo a cara vai, não, meu Deus do céu, a professora falou que a gente vai ficar na sala e pronto, automaticamente, mano. Em 5 minutos eu acabo com qualquer motivação da minha aula, sabe?
Acabei de ter dobradinha de história, aí vem a professora de educação física, a gente vai ficar aqui.
Exatamente. E eu entendo eles, porque eu também não gostava de ficar na sala quando eu fazia educação física, né? Mas eu sempre gosto de trazer algumas discussões, né? Como eu falei, tipo, cada bimestre eu dou um tema, né? Então a gente tá no tema do esporte. Uhum. No bimestre passado foi, por exemplo, jogos e brincadeiras. E aí eu tento trazer sempre alguma discussão, sabe? Alguma questão que permeia essas atividades corporais, né? Para que não fique a prática pela prática, porque eu não acredito nessa educação física.
Sim.
E aí, só que aí eu tenho essa objeção gigantesca, já de cara, né? E eu sempre tento, claro, trazer uma aula que eles debatam mais, eu faço perguntas provocadoras para eles e tal, para a gente ir construindo junto. Alguns participam, mas eu não consigo captar todo mundo, sabe? Tem uma galera que dispersa, dorme, mexe escondido no celular e tal.
O cara já decidiu, assim, se eu não vou pra quadra, tchau.
Isso, tchau. Você não tem minha atenção. Se você, a gente não vai pra quadra, você não tem minha atenção.
Tá bom.
E aí, então, dessa vez eu falei, não, dessa vez vou usar o script e vou conseguir a atenção de todo mundo. Então,
uau! Caraca, com esse desafio. Sei. E aí?
E aí, eu tive pouco tempo para planejar, porque eu deixei eles escolherem os esportes que eles queriam estudar esse semestre. É, muito também porque a minha história, e aí eu contei uma história também nesse dia, então já usei um pouco do story, assim, né? Falei, olha, na minha época eu só fazia futebol, futsal, handball, vôlei, basquete, só tinha isso. Fiz do sexto ano ao terceiro ano do ensino médio, eu só via esses esportes e tal. E não é que eu não gostava, mas era uma sensação de mais do mesmo, né? E, então agora vocês têm a oportunidade de escolher. Aí eles escolhem vôlei, basquete. Mas enfim, né? Bem, vocês tiveram a oportunidade, eu não tive. Eu dei a oportunidade para vocês. Eles escolheram vôlei, beleza. E aí eu tive pouco tempo, então, para planejar, porque foi de uma semana para outra, né?
Ah, isso que eu queria saber. Pouco tempo é uma semana?
Não, aí foi menos, na verdade, que eu acabei me enrolando, né? Aí foram 2 dias no máximo.
Uau, tá.
E tanto que não, eu não consegui trabalhar muito os slides em si. Os slides eu peguei de um pronto, que tinha uma coisa de vôlei, sabe, já?
Uhum.
Uma temática de vôlei, só botei ali. Não consegui trabalhar eu os slides, mas não dava tempo, mas mesmo assim, enfim, funcionou.
Tá.
E aí, então eu tinha dois objetivos com essa aula. Era do vôlei, eu gosto sempre de abordar a questão da evolução das regras, porque tem uma pegada bastante comercial nisso, né? A mudança das regras do vôlei, uhum, é para tornar o jogo mais interessante, mais dinâmico, mas mais atrativo para a televisão, para os patrocinadores, enfim, por aí, tudo, né? Então eu gosto de
porque, conversar... Veja se é isso, porque antes, quando tinha vantagem, tinha a possibilidade do jogo se estender por muito tempo, a TV não conseguir prever que hora que entra o programa, que hora que entra o comercial e tal. Agora é um pouco mais previsível a duração, embora variável, mas um pouco mais previsível. É por aí?
Por aí, por aí. A principal mudança da pontuação, da vantagem, é que ele era muito extenso, né?
Uhum.
Ficava um pouco desinteressante, dificultava a televisão transmitir, e aí perde patrocinador, né? Então não rola o dinheiro ali. Certo. Investimento que o esporte quer para se estabelecer. Mas também de mudanças da dinâmica do jogo, né? Então tiveram outras mudanças de regras para manter a bola mais no alto, né? Já que a emoção do vôlei é quando ela não cai, né?
Certo.
Quando a bola não cai. Para quando ela cair, ser um momento tipo, oh, caraca, caiu, né?
Uhum.
E, então eu gosto de abordar essa mudança, essa evolução do vôlei, que eu acho que é um dos esportes mais marcantes do interesse comercial. Mudar a característica do esporte visando uma questão assim. Então esse é sempre um objetivo quando eu vou abordar o vôlei. E aí surgiu um outro objetivo quando eu fui fazer o mapa da empatia. Porque eu nunca faço o mapa da empatia, eu sempre vou no mapa da escala do conhecimento, né? Que é tipo, quanto que eles sabem desse tema, então parto daqui, parto dali.
Para quem não sabe, são duas ferramentas que a gente usa dentro do script, né? Na hora de planejar as aulas. Ah, mas eu não sei exatamente o que a Camila tá falando. Mas então entra no script, né? Aqui a gente vai ficar explicar o negócio inteiro, senão não dá tempo, né?
Exatamente. Vai valer a pena, pode entrar. E aí eu usei o mapa da empatia, e nessa de o que eles sentem, o que eles pensam sobre o vôlei e tal, eu consegui identificar muita frustração, porque eles veem o vôlei na televisão, pô, são os caras jogando profissionais, né?
Uhum.
E eles gostam, eles se atraem pelo jogo, porque é um jogo bem disputado, é muito legal, né, de assistir.
É muito plástico também, né?
Muito plástico, muito emocionante.
Uhum.
E aí eles chegam lá na aula de educação física e falam assim, professora, vamos jogar vôlei. Aí eu dou a bola pra eles, aí não é voleibol, é saquebol.
Claro.
Né? Que é, quem sabe sacar ganha o jogo.
Sim.
Passou a bola e ponto. Então, é um jogo entediante, eu não aguento vê-lo jogando vôlei. Eu falei, meu Deus do céu, isso é muito ruim, isso é muito chato. E aí, então rola essa frustração, sabe? Eu consigo perceber isso, eles gostam, eles querem jogar, mas na hora é sempre ai, eu não sei jogar direito. Ai, não sai. Eu falei, então, eu também quero abordar isso, porque quero com que eles percebam que para eles jogarem, eles não precisam reproduzir o que é visto na televisão. Eles não seriam incapazes de reproduzir, porque os caras treinam por muitos anos, horas por dia, todos os dias, né? Para jogar num nível profissional. Então, nem tem essa. Eles nem têm. Não deveriam ter essa pretensão e eles não têm essa capacidade.
Certo.
Então, a partir disso, eu queria que eles entendessem, então, que para eles jogarem ser um jogo legal, não ser entediante ou ser um saque-bol, eles têm que adaptar a regra.
Ah.
E aí, nesse processo, eles têm que adaptar a regra pensando mais na essência do vôlei de quando ele foi criado e não de como ele foi transformado pós-98, né? Que é quando acontecem as mudanças, as principais mudanças do vôlei, que é como a gente reconhece hoje.
Caceta, que interessante.
E aí, nessa parada da frustração, eu falei, como que eu me conecto com eles na frustração?
Sei.
Como que eu mostro para eles que eu entendo o sentimento da frustração de não fazer algo legal, e mesmo assim gostar de alguma coisa, de gostar daquela coisa.
Uhum.
E foi aí que foi, veio a história do pagode. Que eu vou chegar lá. Que eu pensei na minha história, então fui me conectar com a minha história, que eu queria, adolescente, mais nova, enfim, eu queria tocar violão. Mas eu não queria só tocar violão. Eu queria tocar violão, aquela pessoa que toca de ouvido, sabe?
Sim.
Alguém chega na rodinha e fala
eu
assim, toca tal música. Aí a pessoa fala, não sei que música é essa. Aí a pessoa faz um nananã e a pessoa, então, toma aqui, ó, toma tua música aqui então, sabe, tá ligado?
Sim, eu queria muito ser essa pessoa.
Nossa senhora, eu queria muito ser essa pessoa. Mas eu não tenho a disciplina pra ser essa pessoa, não tenho a habilidade pra ser essa pessoa, enfim. Eu ganhei um violão, minha mãe me deu um violão, eu fiz algumas aulas um tempo, comprava aquelas revistinhas, porque não tinha Cifra Club, né?
Sim.
Comprava as revistinhas sem pestana, porque a pestana me atrapalhava. E aí, botava meu irmão pra ouvir, achando que ele tava abafando e tal. Mas eu sabia que eu não tava abafando e eu fiquei muito frustrada. Falei, então se não é pra tocar desse jeito, então eu também não quero.
Sim.
E aí ele foi pra debaixo da cama, sabe? E, só que aí depois de um tempo, eu encontrei o pandeiro.
Ah.
Numas rodinhas de música, porque assim, se alguém pegou um instrumento, eu tô do lado. Alguém pegou um instrumento pra tocar, eu tô sentada do ladinho pra cantar, pra tentar aprender, enfim, eu tô ali.
Tá.
E aí numa dessas, num pandeiro, eu falei, me ensina a tocar, tenta me ensinar. Aí a pessoa conseguiu, mais ou menos, me ensinar. E eu vi que eu conseguia minimamente tirar um som que para pessoas leigas soava que eu tocava alguma coisa.
Você tá participando daquele evento sem estragar.
Exato. E aí eu comecei a me divertir muito. Falei, meu Deus, olha, adoro. E fui pra percussão, então tem um chocalhinho em casa. Tem um cajón em casa que eu nunca toquei, é só esconderijo dos gatos. Mas enfim. Só que eu aprendi a tocar o mínimo. Pra conseguir tocar numa rodinha, se tiver um samba, um pagode, eu consigo tocar. As pessoas acham que é ok. E é o suficiente pra eu me divertir. Então a minha frustração de não ser a violinista profissa virou uma diversão pra tocar um pandeiro meia boca, mas é o suficiente pra mim. Hoje eu, tá ok, beleza. E eu falei assim, cara, eu vou contar essa história pra eles. Vou contar essa história pra eles e depois vou fazer um paralelo da relação deles com o vôlei. Né?
Uhum.
E aí foi isso. E aí eu catei uma foto, uma única foto que eu tenho, tocando o pandeiro, e botei na apresentação, logo no começo. Então, eu falo, hoje a gente vai conversar sobre o vôlei, afinal da aula, a gente vai entender que vôlei a gente quer jogar. Aí ele já fica assim, né? Tipo, como assim que vôlei a gente vai jogar?
Ué, não tem só
um. O único vôlei, né? É, exato. E aí eu falo, mas antes disso, eu queria contar uma história. E aí eu começo a contar uma história sobre violão, pandeiro, e a cara deles fica assim, tipo, que tá acontecendo aqui? E aí eu fui e perguntei pra eles, vocês fazem alguma coisa? Vocês não são tão bons assim, mas vocês fazem o que vocês gostam, porque vocês se divertem. Aí eles começaram a falar um monte de coisa que eles fazem, até tocar violão, violino, crochê, não sei o quê. Até que ou eles chegam à conclusão que vôlei é uma das coisas, ou se eles não chegam, eu tenho um outro slide falando assim, eu acho que eu sei algo que vocês gostam, mas vocês não fazem muito bem. E aí eu faço gancho pro vôlei. Aí eles... Ah, é verdade, professora. E aí, nesse momento, eu já captei a atenção deles. E eu, a aula que eu dei no dia que eu te mandei a mensagem, porque eu dei aula para as quatro turmas, dou aula para quatro primeiros anos.
Tá.
Então, são alunos de 14, 15, 16 anos, né?
Tá.
São os mais espoletas, né? E a turma que eu dei aula nesse dia que eu te mandei a mensagem é a turma que no conselho de classe a galera fala assim, ixi, essa turma aí, ó.
Sim.
Ninguém presta atenção, eles não param de falar, bagunceiro, não querem nada com nada. Sim. E tal. E foi pra essa turma. E nessa turma tava todo mundo assim, ó, com os olhinhos vidrados em mim, todo mundo comigo. E aí eu falei assim, isso aí, yes. E foi legal que nessa turma também, depois que eu fiz essa história, contei a história do pandeiro, aí perguntei pra eles qual era a dificuldade, falei, ah, mas acho que o vôlei é uma coisa dessa de vocês, uhum. Já que vocês escolheram o vôlei. E aí um aluno virou assim e falou, entendi, professora, então a gente tem que encontrar nosso pandeiro.
Nossa.
Aí eu falei, não. Chega, pô, tchau, acabou.
Acabou a aula.
Tchau, acabou. Isso sem nem terminar a aula, porque depois eu ia pegar o gancho de novo, né? Mas ele sacou. Nossa, aí beleza, aí eu vou e reforço essa questão das regras, explico a questão das regras. Reforçando que no começo, né, o vôlei ele foi criado para que os caras que jogavam não se machucassem, porque eles jogavam basquete e tinham muito contato físico, acabavam se machucando, isso prejudicava o trabalho e tal. Então, um professor de educação física criou, adaptando a rede do tênis, que já existia, então subiu a rede do tênis, pegou a câmara de ar da bola de basquete, falou, ó, tem que jogar de um lado para o outro, por cima da rede, sem deixar a bola cair no chão do seu campo. Basicamente, essa é a essência do vôlei, né? E aí eu fui construindo uma narrativa de que, mostrando para eles, ó, vocês estão mais próximos desse vôlei, desse vôlei que foi criado para incluir pessoas para se divertir e praticar uma atividade, do que da alta performance do vôlei que vocês veem na televisão.
Sim.
Eu levei eles a chegar a essa conclusão. Tipo, qual faz mais sentido para vocês? Eu apresentei as perspectivas, né? A gente está mais próximo de qual? E aí eles, naturalmente, ah, dali, lá do começo,
origem, da
origem do
sensacional,
jogo,
né? Sensacional.
E aí eu falei, então tá. Então agora vocês vão pensar em adaptações, vão pensar nas dificuldades que vocês têm na hora de jogar vôlei e em possíveis adaptações que a gente pode fazer para conseguir jogar, para ser um jogo legal, não ter diante saque-bol, né?
Uh-huh.
E eles fizeram isso com a maior tranquilidade e naturalidade, porque essa também é uma questão. Quando eu falo para eles adaptarem as regras, sem contextualizar, sem sensibilizar,
sim.
Eles falam assim, ah não, professora, mas isso aí não é vôlei. Ou, tipo, eles se apegam às regras oficiais, porque eles sabem quais são as regras, né? Então, eles querem sacar exatamente do lugar que é pra sacar, mas o indivíduo não tem força pra jogar a bola do outro lado, né? Falei assim, chega pra frente, filho, já saca ali da frente. Ah, não, professor, mas é errado. Mas é não sei o quê. Então, rola essa resistência. E nessa, não, depois de toda essa história, eu falo, não, então vamos agora, pensa no pandeiro de vocês. E aí eles ficam em grupo, listando as dificuldades e pensando em possíveis adaptações. Então, super fluiu.
E aí eles propuseram as regras.
Isso. Puta. E aí agora, essa semana, eu tô construindo com eles na prática, né? A gente não vai ficar na sala.
Sim.
Na próxima semana, a gente vai pra quadra. E a partir do que eles pensaram, a gente vai... Fazer
o vôlei pandeiro.
O vôlei pandeiro, exatamente.
Nossa, meu. Genial. Amei. Que incrível. Caraca, nossa, quanta coisa me passou pela cabeça. Mas uma que tá mais latente eu não converso sobre educação física, não é algo que está no meu mundo, assim, então não tenho longas experiências sobre esse assunto. Mas ouvindo você falar, Camila, e pelo menos comparando com a minha experiência, né, no colégio, em educação física, e de outras pessoas da minha época também, isso que você está falando me parece se encaixar perfeitamente em educação física. Assim, muito. Sim. Porque você falou... bom, você fala de você, você traz história, você tem a regra, mas não é a regra pela regra também. Porque quando você me falou, né? Ah, vou dar aula da regra do vôlei. A primeira coisa que eu imaginei era isso, ficar listando as regras do vôlei. Mas... Qual que é a regra para vocês? Então fala de inclusão, de diversão, de como tornar a atividade social, cocriação. Puta, incrível, incrível. Eu amei.
Essa educação física eu acredito, né? Eu não acredito em performance, né? Educação escolar, né?
Sim,
sim. A gente tá falando da escola, a gente tá falando de uma turma super heterogênea quanto às habilidades, né? Então... Tem alunos que têm mais habilidade no vôlei, mas tem aluno que não consegue nem fazer nada porque tem medo da bola. Então, se eu priorizo a habilidade, eu estou naturalmente excluindo essas pessoas que não têm habilidade, né?
Sim.
Então, a gente tem que chegar num consenso, a gente tem que junto pensar. A turma tem que pensar qual é o tipo de vôlei que dá para todo mundo jogar.
Uhum.
E eu falei, olha, vocês vão pensar, faço um trabalho de empatia, porque aí chegavam os alunos, ah, professora, eu não tenho dificuldade nenhuma, sim, eu sou muito bom. Eu falei, tá bom, campeão, então você vai pensar no seu colega, você vai ser empático e vai pensar, sim, no seu colega. E aí rolava, então foi muito legal. E aí no final
isso é uma aula de 50 minutos?
Não, 1h40, né?
São 1h40, tá,
isso. E aí, no final, eu falei assim... Aí eu tirava o pandeiro da mochila.
Ah.
E eu falei assim... Quem sabe faz ao vivo. E aí eu falei assim... Bora, então, tocar um pagode. E aí eu tocava um pagode com eles.
Nossa.
Eles cantando. E aí rolou um burburinho do pagode na escola, né? Porque assim... Ah, professora, tô sabendo que você tocou pagode com a turma tal. Você nem tocou na nossa. Falei, ué, vai que chega na sua também. E aí chegava, porque as quatro turmas escolheram vôlei, né?
Sei.
Então eu dei a mesma aula quatro vezes.
Sei.
E aí chegava, ah, agora eu entendi, então hoje tem pagode também. Então rolou o burburinho do pagode. Postaram no Instagram da turma lá e tal, a gente fazendo um pagode e tal. Foi divertido. Rolou. Que bom que quem dera todas as aulas fossem assim.
Putz.
Rolou uma aposta, porque teve uma turma que a cara da decepção de saber que ia ficar na sala foi assim, a maior de todas, né?
Tá.
E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa pra eles me darem uma chance. E eu falei assim, vamos fazer uma aposta aqui, então. Se a aula de hoje não for legal, a gente não vai, ao invés de fazer uma aula só pra, a gente vai fazer duas.
Uhum.
Mas se a aula for legal, vocês acharem que eu tenho crédito pra fazer uma outra aula na sala, vocês não me perturbam mais com essa história de vamos pra casa. Aí eles toparam. Então eu consegui a atenção deles aí, né? Então, tipo, tá, vou prestar atenção pra dizer pra professora que é ruim, sim, e que é pra gente sair pra quadra, né?
Sim.
E aí nessa, rolou a aula, tal, beleza. E eu esqueci da aposta. E aí no final um aluno falou assim, e aí professora, não vai perguntar não se a gente gostou ou não gostou da aula? Aí eu falei, é verdade, bora. E aí, mereço outra chance? Aí eles, professora, merece.
Nossa, que vitória incrível.
Total.
Dos caras que só querem ir pra quadra e perceberam que tem valor estar na sala. Nossa! Sensacional! E como você transformou esse tema cartorial, né, de as regras do vôlei, em algo emocional, que é seu, que é deles, que tem o conteúdo junto. Porque para eles proporem mudanças na regra, que façam sentido para eles, eles precisam conhecer as regras, né? Se quem não conhece tão bem vai ter que entender, ah, tem o bloqueio, tem a manchete, tem três toques, tem o líbero, tem o sei lá o quê. Não, acho que líbero não faz sentido. Ah, não, não pode bloquear, sei lá. Mas ele precisa entender, né, a regra para propor a mudança. E propor a mudança parte de um lugar, e não é uma crítica, egoísta dele, porque ele quer se dar bem, ele quer uma regra que seja boa para ele. Né? Não é falar a regra só porque tá no cronograma, ou porque a professora falou que é importante. Não, porque ele também quer brincar, né?
Isso, exatamente.
Incrível, puta trabalho, nossa, parabéns, meu, amei.
Obrigada.
Sensacional.
E aí agora eu elevei o sarrafo pra mim mesmo, né?
Claro.
Então a próxima aula que eu tiver que dar na sala, já ferrou.
É um efeito colateral.
Já ferrou não, mas porque eu também quero sentir isso de novo, porque é viciante, né?
Saindo assim, da sala.
É que eu digo, eu acho.
É, não, muito, é muito. Saindo da sala, ou depois, durante o dia, assim, como é que você tava? Como é que você, o que você tava sentindo?
Não, eu saí, devia estar rolando, não sei o quê. Eu precisava falar com pessoas, falar que eu queria sair pulando, gritando, sabe? Era uma parada física.
Sim.
Eu assim, cara, não acredito que isso acabou de acontecer, que deu certo, que funcionou. Que os alunos estavam tudo lá participando, inclusive aqueles que me abandonam depois que falam que é na sala. Então, foi muito legal. É isso, é uma questão que você quer sair gritando, comemorando, né?
Uhum.
Como se tivesse sido gol do Flamengo.
Nossa, meu, golaço do Flamengo no final da Libertadores aos 43 contra o River Plate.
É, tipo
muito,
isso.
Muito. Sensacional. O que você fez, Camila, na prática ali dentro da sala de aula ou no planejamento que talvez ou você não tivesse feito muitas vezes antes ou nunca antes, ou que você fez com um pouco mais de aprofundamento ou estratégia que você considera que ajudou no resultado da sua aula?
Sem dúvida, incluir a minha história, né? Nossa. Me incluir, né?
Sim.
Eu sempre tive essa preocupação de incluir os alunos, mas também a partir de perguntas ali, só de questões, né? Então, eu incluí a gente, né? Eu e eles, sobre outro ponto de vista, né? Ligados à emoção, né? Por exemplo, da frustração. Que não seria possível se eu não tivesse feito o mapa da empatia. Então, isso foi o diferencial. Porque eu uso bastante a questão da escala do conhecimento, né?
Sim.
Porque a gente faz um diagnóstico, né? Tipo, ah, eles sabem aqui, sabem isso, vou partir daqui. Ou não, eles não sabem nem isso, vou partir daqui, de outro lugar. Mas essa é uma coisa muito mais intuitiva ali, né? Tô ali na aula, eu tenho um objetivo na aula, eu sei aonde eu quero levá-los, mas eu vou muito mais na intuição ali. Enquanto eles me respondem, eu sinto, eu tenho que dar um passo à frente ou dar um passo atrás, né? Eu vou aqui nesse jogo com eles. Mas nessa foi completamente intencional a questão da minha história, e eu já sabia que isso ia conectar com eles. A minha história ia me conectar com eles. E isso eu nunca tinha feito. Eu não tinha muito costume de contar história minha nas aulas para falar de conteúdo. O máximo que a gente fala da minha vida, assim, da minha história, é a relação com o Flamengo, né? Que eu uso como um quebra-gelo importante, né? Assim.
Tá. Isso você não tá, Rádio Escute não tá vendo, mas Camila tá com uma jaqueta do Flamengo nesse exato momento.
Sim, e aí eu voltei da aula agora, né, de manhã, e eu fui com essa jaqueta, né?
Uhum.
E ela é sempre um motivo para algum aluno vir me abordar e falar comigo. Seja para me zoar, seja para tipo, uhul, Mengão, tamo junto. Então, essa sempre é o aspecto da minha vida, sempre é o aspecto da minha vida que eu uso para quebrar gelo com os alunos.
Uhum.
Funciona desde sempre. Quando eu dava aula no Rio, funcionava mais, né? Porque tem mais flamenguistas, enfim. tem mais rivalidade, né, da questão do futebol do que aqui em Foz do Iguaçu. Mas mesmo aqui funciona. E é impressionante. Mas, assim, esse outro lado, por exemplo, de eu tocar pandeiro,
sim,
quase nenhum aluno sabia. Então, aí foi legal. Então, acho que isso foi determinante, assim. Foi a intenção de me colocar na aula, parte da minha história, e de maneira intencional também, a partir da minha história, me conectar com eles.
Porque essa, desse jeito que você fez, essa aula, ninguém mais pode dar.
Ninguém.
Ninguém.
Isso é sensacional, né?
Tipo, zero pessoas.
Isso é sensacional. Esse sentimento de que, tipo, nessa aula eu sou insubstituível.
É.
Ninguém dá essa aula.
Não.
No meu lugar. Porque só eu tenho essa história.
É.
Isso é incrível.
E é interessante que o Flamengo, claro, faz parte, né, do que você é, dos seus interesses, dos seus amores. Tá relacionado com educação física, com esporte, tá dentro desse universo. E é interessante como você trouxe algo de outro universo, porque isso, primeiro, traz um pouco mais da Camila, né? Que a gente não conhece, os alunos, né, não conheciam, então é um pouquinho mais completo, vai, digamos assim, em termos do apresentador, né? Ah, tô conhecendo mais um pedacinho. Uhum. E causou, muito legal o que você falou, causou essa estranheza, né? Primeiro, a regra de qual vôlei, né? Como é que é? No comecinho?
Que vôlei nós vamos jogar.
Que vôlei nós vamos jogar. Tá, já é estranho. É estranho, ok, ela tá aprontando alguma, não sei exatamente o que, mas ainda tá dentro de aula de educação física, ok, tem algum sentido, né? E aí começa uma história de violão. Hã?
Era essa cara deles. Eles, tipo, a professora tá viajando.
O que tá acontecendo? Então é uma estranheza muito interessante.
Mas como é uma história, é uma estranheza. Mas como é estranho e é uma história, eles estão ali prestando atenção, claro, em mim, né? Tipo, onde é que a professora vai levar a gente agora? Mas tá viajando, mas eu tô ali prestando atenção.
Aham. Uhum.
Né?
Tô contigo, vai.
Pra completar, pra ver onde a viagem vai.
Sim, sim. Putz, sensacional. Eu adorei. Sabe que, eu vou falar de leigo aqui, mas é porque eu vivi recentemente. A gente faz um trabalho lá na São Camilo, um trabalho que a gente propõe para os alunos, eles pegam uns artigos, fazem um vídeo no final, a gente já faz há alguns anos esse trabalho, a gente gosta muito, adora. E beleza, é um trabalho. E a gente estava com os professores que fazem esse trabalho, estavam comentando sobre isso na Copa, ali da faculdade, e um dos professores mais da área de pedagogia, que não é nosso colega mais próximo, estava ouvindo. E aí ele falou... Peraí, me explica um pouquinho melhor aí esse trabalho. Aí a gente falou pra ele como é que funcionava. Ele falou, gente, isso é incrível, isso tem que publicar, isso é um puta de um trabalho, isso treina várias habilidades. E a gente lá assim, o quê? O que você tá falando? Meu Deus, só um trabalho que a gente propõe. Vamos falar semestre que vem e tal. Aí esse semestre agora, na terça-feira, a gente fez uma reunião com ele, mostrou os detalhes do trabalho. Ele falou, meu... É um puta de um trabalho, as pessoas precisam saber disso, se precisam apresentar no workshop do começo do ano, precisa publicar e tal. Ele foi encantado. E eu tô sentindo a mesma coisa que ele sentiu com você, com o que você tá falando, sabe? Que eu acho que essa história precisa ser contada, ainda bem que a gente vai publicar no podcast, mas eu acho que precisa ser publicada de outros jeitos, outros professores precisam sacar isso e fazerem as suas próprias versões. Porque é eu acho que é um método, sabe? Tem um método de entender regra, propor regra, os caras criarem a própria regra de educação física. Achei fantástico, fantástico.
Obrigada.
Parabéns, meu.
Foi
parabéns.
Muito legal mesmo.
Que demais. Uau!
Quem sabe, eu não publico, não sistematizo isso, quem sabe.
Então, eu não manjo nada de revista de educação, meu, eu não sou um leigo total. Então a gente deixou com ele, a gente falou, Rodrigo, a gente te fala tudo que você quiser, você publicar essa parada, fechou, meu, pra gente tá ótimo.
Deu a ideia, abraço.
Super, super. Sensacional, Camila, brigadíssimo por compartilhar sua história, por enriquecer o Nota 6 e ajudar os radioescutes aí a se inspirarem, com certeza tem muita coisa para se inspirar, roubar, copiar, roubar como artista e usar nas próprias aulas. Muito obrigado. Obrigada.
Eu que agradeço pelo convite.
Eba, qual que é a sua mensagem final para esses radioescutes que nos acompanham aqui? Uma mensagem sobre conexões, sobre apresentações, ou sobre educação física, ou sobre o Arrascaeta, ou o que você quiser.
Ah, eu acho que, assim, ser professor é uma... É muito mágico quando a coisa funciona, né? Uhum. Quando a gente percebe que a gente está realmente se conectando com os alunos, né? E eu acho que essa metodologia, Mauro, que eu aprendi no script, no stories, enfim, que eu pretendo usar por mais tempo, me fez olhar de uma outra forma. E não é que não me considero uma professora que não se importa com os alunos. Não sei se dá, não sei se está dando para ouvir meu gato. Tá dando pra ouvir meu gato.
Deu, maravilhoso.
Mas tá, ele tá, é que eu tô trancada aqui no quarto e ele tá aqui miando pra entrar. E aí, mas então, óbvio que eu me importo, sempre me importei com os alunos, mas acho que é um outro grau de se importar. Sim. É um grau de se importar com que o aluno realmente queira, com que você... É um se importar de você realmente querer que o aluno se envolva com a sua aula.
Sim.
Não é assim, eu tenho esse conhecimento aqui, eu ensino desse jeito, se você não gostou, um abraço.
Uhum.
Né? Você que lute.
Eu tô recebendo meu salário.
É isso, tipo, eu só sei ensinar assim. Sim. E é isso. Se você não gostou, você sai da escola, você fica reprovado, ou sei lá. Eu acho que parte importante da nossa profissão é também se importar em como essa mensagem vai chegar até o aluno,
uhum,
e de quanto a gente se conecta com ele. E acho que, no caso do ensino médio, mais ainda, né? E eu acho que, não sei se você tem experiência com o ensino médio.
Muito pouco.
Os adolescentes deixam claro quando eles estão conectados com a gente ou não.
Uhum.
E a partir do momento que eles se conectam com a gente, as coisas ficam mais fáceis. É que a gente acha que geralmente adolescentes são impossíveis, meu Deus,
sim,
né?
Sim.
Né? Pior coisa. Gente, eu amo dar aula no ensino médio, não me bota numa creche, eu quero no ensino médio. Me dá a pior turma que está no ensino médio, que eu tento ali. Eu não estou dizendo que é fácil, não estou querendo simplificar a questão da educação, porque a gente tem um problema estrutural, enfim, né? Mas é parte do nosso trabalho também. Eu acho que isso é muito importante, né? Não é, você aprendeu de um jeito, a ensinar de um jeito e pronto, isso acabou. E ele que lute para querer gostar da sua aula ou não, ele não tem nem que gostar. Então, os seus cursos me deram a oportunidade de falar assim, nossa, dá para melhorar mais ainda a aula. E eu não quero nunca mais não sentir essa emoção que eu senti, esse sentimento que eu senti ao sair dessas aulas. Então, acho que a mensagem seria essa, né? É a nossa responsabilidade, sim, pensar em sempre como melhorar e se conectar com os alunos. Quando a gente se conecta, as coisas acontecem. Porque mesmo quando você for dar uma aula ruim, não for tão boa assim, mesmo assim, esses alunos vão te dar um crédito, porque você já tem crédito com eles, né?
É. E não é, não, tem hora que não funciona, tem hora que não engaja, tem dia que você não tá, você tá mais lerdo, você tá mais deprê, tem, né, como qualquer atividade que a gente vai fazer na vida, mas esse
exatamente,
se importar a médio e longo prazo vai te dando muito mais crédito, com certeza.
Nossa, total. Eu falo que a nossa fama chega antes da gente na sala de aula, muito. Assim, então, eu tô há 8 anos aqui na instituição, né? Então, eu tenho uma boa relação, um bom histórico com os alunos e tal. Então, eu sinto que, às vezes, quando eu chego na sala, eles já têm uma visão prévia minha. Eles já sabem que eu sou legal, sabe? Eles já sabem, sim, que alguém contou alguma coisa boa. Então, a boa vontade também já tá ali, né? E o contrário é verdadeiro também, né? Então, quando eles sabem que um professor não é tão bom assim, é mais difícil, não sei o quê, né? O cara chega na sala, ele já... esse daí, né? Então, é uma construção a médio e longo prazo mesmo. Eu acho que isso interfere mesmo na nossa ação como docente.
E essa sua abordagem que você fez, eu vejo que se afasta da energia, do comentário que são mais fáceis, que começam com, mas essa geração, aí você continua com qualquer coisa que você quiser, né? Essa geração é muito superficial, essa geração não quer nada com nada, essa geração, enfim. É como se quando, né, quem fala, quando era jovem, era assim, mega engajado, estudioso, competente e disciplinado, né? Sempre assim, porque eu, na minha época...
Só porque não tinha celular, né? Só porque não tinha celular era super engajado.
É, mas eu acho que essa sua abordagem vai muito no sentido de, essa geração de hoje não é que nem antes. Não, não é.
Nenhuma é, né?
Essa é a que é hoje, é a que tem hoje. É com eles que você vai trabalhar.
Isso.
Não, mas antigamente, sim, mas não é mais antigamente. Agora é agora. Então, o que funciona agora, né? E, porque eles só querem saber do celular e do TikTok e tudo mais. Mas, em uma... Eu tô vendo o que você fez como um artesanato, sabe? Uma engenharia de aula e de conexão muito bonita. Quando você faz isso bem feito, com coisas... que historicamente funcionam, tipo uma história, né?
Uhum, sim.
Eles estão lá, engajados, participando, criando as regras do próprio vôlei, do vôlei pandã, então a gente precisa descobrir o nosso pandeiro. Tá lá. Então o interesse tá lá. A gente precisa descobrir, saber que não é só tacar um slide com as regras do vôleibol.
Isso, então. Exato, né? Freitas... atacou nossa geração e ataca deles também, né?
Oh.
E aí, a gente... Nossa, essa parada do Freitas, Fantini. Meu Deus, eu vejo Freitas em todos os lugares. Com que frequência? O tempo todo. Eu não consigo mais desver. Eu vejo uma pessoa fazendo uma apresentação, conduzindo uma reunião, ou sei lá o que, eu falei... Freitas! Uhum. Freitas, né? E é isso. Se a gente pensar que se a gente for colocado numa situação em que a pessoa que está falando também não consegue despertar essa conexão com a gente, está ali falando, sei lá, para quem, né? A gente também pega o celular.
Claro.
A gente pega o celular.
Lógico.
A gente sai para ir no banheiro. A gente fica do lado de fora para conversar. Então, não é uma questão geracional, né? Uma questão de conseguir captar a atenção e ser interessante e falar com o público que você está apresentando, né?
Fui coordenar um trabalho, um workshop na indústria farmacêutica com um monte de médicos, neuropediatras de todas as idades, mas um monte de cara super renomado, assim, e tenho que ir lá no intervalo buscar os caras no coffee break, vamos voltar! E aí o próprio cara fala, a gente quando vira aluno...
É isso.
É normal, isso. Né? Normal.
Exatamente, a mesma coisa.
É, muito legal, Camila. Muito obrigado, amei. Parabéns. E tô com a certeza que seus alunos estão muito sortudos de ter você em sala de aula e espero que continue assim. E tô curioso para saber quais são as outras novidades que vão aparecer nos outros esportes, nas outras abordagens que você tiver aí. Obrigadíssimo.
Pode deixar. Pode deixar que a próxima aula que eu senti isso que eu sentia, eu vou correr pro seu inbox.
Sensacional.
Aqui, mais uma.
Check. Vou adorar. Muito bom. Senhoras e senhores, essa foi Camila Castelo. E esse foi mais um episódio do Nota 6. Até o próximo episódio. Deixa eu dar um aviso, porque às vezes as pessoas esquecem. Se você ouve o Nota 6, aproveita. Tá lá no Spotify, aproveita e segue a parada. Segue lá, dá um seguir, pra ele aparecer pra você. Vota lá nas estrelinhas lá, quantas estrelas, ou cinco, quantas, ou cinco, quantas você acha, cinco, quantas você acha que tá, cinco, você acha que talvez cinco, você acha que pode ser legal esse podcast. Não acho que é cinco, não vota, né? Acho que é cinco, vota lá, bota lá, porque ajuda nós, né? Ajuda nós. Tá bom? Agora sim, essa foi a Camila Castelo. Esse foi mais um episódio do Nota 6. Até o próximo episódio.